Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Dentro da noite 81. Parte 6. Dentro dormi e no dia seguinte dei por falta meu pó de morte monai de prata. Coisa estúpida fina lá ao Tuno. Porque era o gatuno, não havia dúvida. O gatuno ou farcista sem graça deixa rara a minha carteira e deixar até os niqueis, certo para mostrar que aquilo era seu, que aquilo estava ali porque ele voltaria. Que fazer? Prevenir o proprietário. Mas eu estava num hotel tão distinto, era pouco correto e estabeleceria o desequilíbrio na confiança geral. Não, seria melhor esperar. No dia seguinte, como voltasse de ouvir o Dona César de Bazan com Zulmira Simões e o Brumeliana Simão de Souza, enquanto de Souza subia à frente, a atriz murmurou. A meu amigo, este hotel tem casos curiosos. Sabe que fui roubada? Eu não... Me dieram um jujinei dentro da Madrate, 133 sim. O objeto tinha um valor todo estimativo. Era um berloque que me dera o Raimundo logo no começo da nossa ligação. Não lhe diga nada que o incomodaria. De resto, não sou eu a única. O Doutor Ponte foi também roubado no seu porte monai.
Come-o. Finzor também.
Mas estamos na caverna de Alibabá. Horas depois, felizmente, rebentava o escândalo. Pela manhã... O Midi Santarém dera queixa por lhe terem roubado um face-á de madrepérola, com incrustações de ouro sob desenhos, dizia ela, de um pintor húngaro. E o gerente pôs fora o criado Antônio, porque a ele favam tá também passadores de guardanapos. Dous, três por dia. Antônio saiu protestando, furioso. Elhou até processo por perdas e danos. Era um ladrão cínico. E durante o almoço a conversa generalizou-se. Ninguém escapara. O que acontecera comigo acontecera com de Souza, com o barão de Somerino, com o negociante tuberculoso, com o ex-vice-presidente da exibição do México, com a estrela revisteira, com o doutor Melchior. Todos tinham sido roubados e confessavam por desabafar. Havia até mesmo recordações. O doutor Pontes, o nosso caro Raul, indagava da genial Simões. Vossa Excelência andava à ata do ladrão naquele dia em que eu encontrei no corredor. Não, ainda não sabia. Tive apenas um pressentimento. Acho que deviam prender o homem. 134 de Minuda no Id. Mas não há provas. Exclamava-me de Santarém. Não encontraram nada. Erto. No dia em que desapareceu o meu face a mãe, não sali do quarto. Roubos excepcionais. Estamos domínio dos ladrões gênias. Precisamos de um grande ente dedutivo para resolver o crime. E prender o Antônio Copeiro... Ora, para ladrões desse gênero basta a nossa polícia. Aliás, o tal Antônio Gatuno parecia mais um doente. O homem afinal não tirara nunca dinheiro, e as argolas de guardanapos do hotel eram lastimáveis como valores. Mas fosse Gatuno genial ou doente, Antônio partira e a confiança renascia. Passamos assim uma semana, e com grande pasmo nosso, Mime de Santarém e a atriz Zulmira Simões, no mesmo dia, à mesma hora, encontraram em cima do lavatório uma seu face à mãe, outra o seu berloque. E uma aventura, e um caso de diabolismo, sentenciava o negociante tuberculoso. O hotel convulsionava-se. Só o senador Gomes resmungou. Que besta! E aquela frase dita tristemente preocupou-me. Do fundo, porém, o sujo e ilustre homem tinha razão. O Gatuno, ou os portões da ladroeira, não é Antônio, era outro, existia, anunciava a sua presença, estava ali, ao nosso lado.
Eura!
Estupidez, no dia seguinte minha ideia entrou da Nenuíste 135 e triunfe deu-se por falta do colar de ou com pedras finas da atriz Simões, os brincos da mulher do tuberculoso sumiram-se. Foi o terror. Os hospedes trancavam o quarto e saíam levando os valores no bolso, mesmo para almoçar. A limpeza era feita na presença dos respectivos locatários. Já ninguém se falava direito, já ninguém conversava. Havia entre nós um ladrão.
Ladrão!
O medo prendia as senhoras aos quartos. Ninguém saía sem necessidade urgente, com receio de ser apontado pelo menos um segundo, como foi o Antônio. Éramos os forçados daqueles crimes, tínhamos que chegar à tragédia. O gerente lívido armava uma polícia interna ferocíssima, os criados serviam, coitados. Com uma humildade dolorosa, temendo a suspeita, o ex-vice-presidente da exmissão do México teimava em escrever ao chefe de polícia em varejar os quartos. Pelo amor de Deus, gemia o proprietário. E outra tolice acrescentava Gomes. Nós temos aqui gente respeitável. Pois está claro, dizia logo Mime de Santarém, divorciada pela quarta vez. e apesar da vigilância, continuaram desaparecer objetos. Não era possível, ou sair, ou dar queixa à polícia. Uma vez encontrei na cidade meu chiorre Pontes, acompanhando Mimi de Santarém a uma confeitaria. Eram 2 horas da tarde. Voltei teão. Por uma coincidência, morava no mesmo corredor que essas 3 pessoas, mesmo pegado ao senador 136 Day em Euro da Nuit Gomes. Estava-me quando senti passos abafados. Abri a porta devagar. Era o alegre e sempre espirituoso Pontes. Vinha para o seu quarto, Arthur. Mas Danone, no quarto meme de Santarém, experimentou uma chave e torceu, entrou. Ô imoralidade dos otanestos! O felizardo é gozar as delícias de um aprimide amoroso com a honestícia senhora, pouco depois. Porém, ouvi um leve rumor e espiei de novo. Era Pontes, com o ar mais natural, que fechava o quarto e andava ligeiro. Quis fazer-lhe uma pilhéria gritar. Ai, maga não, ou outra parvoz qualquer, porque eu sou de natural pandego. Mas deixei para o jandantar requecole e no janar. Um de Santarém, que chegara momentos antes, apareceu transmudada. Tinham-lhe roubado o broche de rubis. Estávamos todos no salão e sustiveram-se todos num pasmo raivoso, quando a gentil senhora bradou. Acabam de roubar o meu broche de rubis. Mais um, hein? Os meus olhos cravaram-se no Dr. Pontes. Tinha o mesmo pasmo dos outros, o mesmo ar, o mesmo olhar. Uma ideia atravessou-me o espírito. Era ele o gatuno. Não havia dúvida. Era agarrá-lo logo. Mas se fosse apenas o amante, afinal era um homem que via respeitar a família e o tio. As provas eram contra ele, absolutamente contra. No hotel ninguém te poderia lembrar-se de sair em Intruda da noite e 137 depois daqueles roubos. A situação precisava ficar clara. Eu cometeria um escândalo. Diria ali que o vira entrar no quarto de Mimi de Santatarém e as explicações viriam depois. Ia falar e a contar tudo, quando senti que pesavam em mim os 2 olhos do senador Gomes, enquanto este, a cabeça, balançando a faca cá entre os dedos, parecia por todos os modos pedir-me para não dizer nada. Gomes, desde o dia em que falara do meu alfinete. Mesmo porque entravam a Pepta, mais o seu cachorro, ambos desesperados com o desaparecimento de um anel marquise, admirável, segundo a opinião da estrela. O engenheiro Pereira ergueu-se. Gerente, não fico mais um dia no seu hotel. A situação é, né, delicada para o primeiro que sair do ergástulo, mas eu arrosto. Tenho família, tenho uma esposa nervosa e tenho valores. Sou o engenheiro Salustio Pereira. As minhas malas passam pelo seu balcão para o exame. Tire-me a conta. O diplomata, até que, entretanto, devia 5 semanas, teve um esforço.
Sam,
eu também saio. Os outros ficaram quietos, incapazes, mas, com grande admiração minha, o Dr. Pontes falou. Vivemos nesta aflição há já algum tempo. É um gatuno aqui ou um gonude de fora que possui a chave. E isso a chave. Atalhei eu. Mas apesar do mútuo respeito que nos tentou e eu e ano it musa, a desconfiança existe. Ora, eu já pensei mal de meu tio. Proponho, pois, que ao sair daqui, façamos uma passeata pelo hotel, entrando e varejando todos os quartos. Serve, eu tinha acabado de sorver o café e adirei Pontes, ou um gatuno esplendido ou um inocente. Em compensação, o senador Gomes olhava a porta absolutamente paulido. Que seria passar?
Serve!
Tornou a dizer Ponte. Mas está claro, fez o Gomes. Partimos todos para a passeata lá da entrada. E o meio alegre de acabar com uma pressão séria. Apoiado, este Ponte sempre o mesmo, mas Gomes erguia-se no rumor das exclamações. Ergui-me ao caneio no corredor. Estávamos sós. Sussurrei-lhe. O gato não é ele. Viu entrar no quarto da Santarém. Então quem é?
Não sei.
Impossível negar mais tempo. Ou o senhor diz-me ou eu explico tudo em público. Só muito respeito. Só Gomes teve um gesto alucinado, junto às que dava para os aposentos superiores. Nada de palavras inúteis. Jura ser Grimm.
Jura!
Pois salvemos uma pobre mulher? Salvemos e dei em Intruda Nuit e 139 uma desvairada, meu amigo, salve mola. Não. Pergunto que. Amou-a como pai, como amante, como quiser. E ela que rouba ela. Não lhe há meio de impedir. Vou mandá-la embora e ao mesmo tempo tremo de véu-a no cárcere. E louca. Neste momento mesmo estamos à mercê da sorte do disparate do Pontes, a quem eu devia odiar. Mas vamos salvá-la. E preciso salvá-la. Tudo será restituído. Já tenho feito isso. Esconde-se, esconda-se. Aí debaixo da escada. Não a veja, não a veja. Alguém descia a escada subtilmente. Escondi-me com o coração batendo, enquanto Gomes amparava-se ao corrimão. O silêncio cresceu para augmentar a vastidão da escada. A voz do Gomes indagou, tudo. Sim, meu medroso, sim, eu tinha tudo junto. Toma, e agora? O vulto passou para o saguão de entrada. Da sala de jantar vinham vindo os hospedes, excitados com aquela investigação policial aos quartos. Trimulo livido, Gomes meteu-me na mão um embrulho, enquanto empurrava nas astas algibeiras da sobrecasaca e da calça outros pequenos rouros, a dizer. Amanhã restituiremos pelo correio, amanhã saem muitos. Se bom, era atroz, era ridículo ver aquele homem ilustre e honesto aguardar os roubos de Gicento e 40 da noite e uma criptomana satânica, e era estúpido o que eu fazia. Mas irresistível. Fosse quem fosse essa gatuna inteligente, era de uma ousadia, de um plano, de urna afiteza, de um egoísmo diabolicamente esplêndidos. Estiquei o percosco na ansia da curiosidade, a saber um era, a ver quem podia ser no hotel tão cheio de hospedes, aquela de que me fazia cúmplice, aquela que misteriosamente, impalpavelmente, durante um mês, trouxera ao hotel a atmosfera de duvi crime, de crime e infamia. E contendo um grito de pasmo, vi-me de Santarém entrar no sagou sorridente e calma.
Reinment in Deji.
Ai, ossas, sem o monstro, monstro há. Ah, eu sou um monstro. Palavra. E um monstro mil, meus amigos, que pode confessar os seus apetites sem correr o risco de poder contemplar um mundo através gades de um Kerchasseri. Eu sou ínfame. Ditas estas palavras, Luciano de Barros estendeu-se, desalentado, no divã e soprou para o ar o fumo do charuto. Era depois de jantar e nós estávamos em casa de Lauriana de Araújo, uma das mais elegantes raparigas, de uma vaga semi-sociedade em falha, sustentada por um velho banqueiro de tavolagens e com grandes pretensões à mulher de espírito e à literatura. Os jantares eram sempre excelentes, o maître d'hôtel irrepreensível, os serviços lindo, e bem se podia notar naquele ambiente, onde o velho banqueiro tinha o bom gosto de não aparecer, que Lauriana de Araújo sabia escolher com arte uma roda de homens citavel. Havia nomes da academia, nomes da alta elegância, o creme das duas casas do parlamento, e 144 dentro da Neuiette,